quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, no ar. Minha História.
Olá, bom dia. Nosso podcast Minha História, começando aqui na FM 102,7. Prazer ter você conosco novamente. Você que está com a gente pelo seu rádio, pela internet. Fique à vontade. Eu sou o João Lucas Barroso e vamos ouvir mais um testemunho de alguém alcançado pela graça do Senhor Jesus, de alguém que foi salvo pelo poder de Deus. Joelma, bom dia.
Olá, João Lucas. Bom dia. Você que está ouvindo a Rádio Seara. Você que está ouvindo o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Estamos aqui juntos para conhecer mais uma história de alguém alcançado pela maravilhosa graça de Deus.
Muito bem, Joelma. Hoje a gente está recebendo com muito carinho o nosso irmão Davi. Vai contar a sua história de vida, como conheceu o Senhor Jesus Cristo. Davi, prazer recebê-lo aqui na Rádio Seara. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade.
Para nós é um grande prazer e gostaria que você apresentasse sua família.
Então, eu fui criado filho missionário, os meus pais são americanos, eu nasci nos Estados Unidos, mas com 2 anos de idade a minha família mudou para Fortaleza. E aí o meu pai era diretor de acampamento lá em Fortaleza, servindo as igrejas aqui de Ceará, e eu cresci em Fortaleza até 14 anos de idade. Aí, com 14 anos de idade, a minha família voltou para os Estados Unidos. E os meus pais continuam. Meu pai ainda é missionário até hoje, mas hoje ele trabalha com estudantes internacionais nas universidades lá dos Estados Unidos.
Você é casado?
Eu sou casado, sim. Eu casei com a Antônia uns 4 anos atrás.
Muito bem, tá aí um pouquinho aí. Sobre o Davi, ele vai contar como Deus o alcançou, como ele foi salvo pelo poder de Deus. E falando em salvação, quero trazer um versículo da palavra do Senhor, que está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. Nós não podemos fazer nada para merecermos o favor, o amor de Deus. Ele fez isso por pura graça, porque Ele escolheu nos amar, não nos dando o que merecemos, que é a condenação eterna, mas dando-nos aquilo que nós não merecemos, que é o seu amor através do seu Filho Jesus Cristo. E o Davi vai contar para a gente como Deus o alcançou, vai falar para a gente como foi esse encontro maravilhoso que mudou a sua vida, este encontro com o Senhor Jesus Cristo.
É, isso no decorrer da história, né? Porque a gente quer saber um pouquinho mais. Você falou aí do seu pai, né? Que era trabalhava com acampamentos. Mas, assim, qual o nome dos seus pais e quem são seus irmãos, né? Qual o tamanho da família, só para a gente ter uma noção.
Então, o meu pai é Randel e a minha mãe era Kátia. Ela faleceu uns 2 ou 3 anos atrás. Eu sou o mais velho de 4, então meu irmão é Tan, hoje em dia ele trabalha no ministério em acampamento nos Estados Unidos. A minha irmã Mônica, ela casou e é missionária na Itália. E a minha irmã mais nova nasceu com síndrome de Down, o nome dela é Nicole, e ela faleceu infelizmente no ano 2 anos atrás, agora faz 2 anos.
Certo, e como a sua infância foi aqui no Brasil, né? Você pode compartilhar algum momento marcante ou interessante da sua infância?
Eu posso contar muitas histórias da minha infância. Eu cresci num acampamento, num sítio, né? Era muito, muito legal a minha infância. Todos os benefícios de ser criado na fazenda, mas fazenda dentro da cidade, né? Que aí tem todo o acesso que tem de de viver em cidade. Então era uma infância muito legal.
Sem falar de muito povoada, né? Devido às pessoas que sempre iam para o acampamento. Né?
É, tinha acampamento toda semana, todo final de semana tinha gente lá. E quando não tinha acampamento, aí o meu pai deixava as pessoas do bairro usar o campo de futebol para jogar futebol. Então sempre tinha gente ao redor lá.
E qual era a sua brincadeira preferida?
Subir árvores, catar fruto, jogar futebol, ir na lagoa pescar peixe beto, piaba e tudo, né?
Olha, uma infância maravilhosa.
Infância sem celular, né?
Pois é, é isso mesmo.
E até comentar, né? Muitas crianças de hoje não, acho que nunca terão uma infância como esta, né? Porque realmente é algo maravilhoso, né?
Eu aprendi...
E muito saudável, viu? Muito saudável, contato com a natureza, né?
É, eu aprendi a dirigir trator com 12 anos de idade. Olha, tipo, não tem comparação com essa infância. Vai ser difícil, se Deus me dá filhos, dar o mesmo que eu teve.
Verdade. A geração vai mudando, né? E vai... Mas vai dar certo. A gente consegue. É, com relação à sua infância e... Você nasceu num lar cristão, né? Então você conheceu Jesus cedo ou só mais tarde?
Então, o meu salvação, o meu caminho com Cristo, vem mais ou menos em três partes. E a primeira parte é chegando com 2 anos de idade no acampamento e o fundo do acampamento era todo mato. E tinha uma favela no lado do acampamento, então tinha muita gente que entrava no acampamento naquela época para fazer macumba, feitiçaria, esse tipo de coisa. Então os meus primeiros memórias da infância são escutando aquela batida da bateria e aquelas coisas satânicos, demônicos acontecendo lá no fundo do acampamento. E as minhas primeiras memórias de infância são nas noites, após de apagar a luz, que estava tentando dormir e demônios vindo me atacar na noite e o terror que vinha junto com isso. Eu lembro uma noite, né, na tentação de fugir daquilo tão monstruoso, chutando um demônio na cabeça e a cabeça fazendo um som igual uma melancia, né, meio vazio por dentro. E o terror e sendo convencido que eu ia morrer. Isso com 3 ou 4 anos de idade. Aquela terror do escuridão de noite. Sabe, desde aquela época, eu nunca vi alguma coisa tão puro de maldade, de desejo de destruir. Mesmo com aquela idade de 3 ou 4 anos, eu fiz decisão com 4 anos, mas isso era um pouquinho antes.
Só para eu entender, essa... desejo de destruir que você falou é com relação a alguém tentando destruir você ou você tentando destruir?
Deixa eu procurar aqui no dicionário. Maldade.
Sei, mas assim,
corrupção,
você...
Não, isso é o desejo do demônio.
De fazer isso com
de
você.
De fazer isso com, né, existência. O demônio existe para destruir,
sim.
Existe para estragar vidas. E eu nunca vi tanto mal puro em qualquer outro canto.
Tô entendendo. Então você vivia isso, né? Assim, você sentia esse mal.
Eu vivia isso, eu percebi isso tão claro, noite após de noite. Mas com aquela idade, uma coisa era muito clara para mim. Os meus pais estavam dormindo no quarto ao lado, sem perceber nada. E dormia com paz, não tinha problema nenhum. Não, eles não conseguiam, naquela época, porque eu era pequeno demais para explicar o que estava acontecendo, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo comigo. E eu reconheci que a única diferença entre eu e eles era que eles tinham proteção de Deus e eu não tinha. Então, lembro uma noite muito claro para mim, convencido que naquela noite eu ia morrer mesmo, gritando, clamando a Deus para me proteger. E Deus me salvou. Naquele momento, Deus me salvou. E, sabe, desde aquele momento, desde aquela noite, nunca mais eu sonho. Eu dormo em paz toda noite. Nunca. Eu talvez tenha um sonho uma vez no ano. E nunca sonho mal. E é uma... É um testemunho, é uma evidência para mim, até hoje, do poder, do amor, do paz que Deus pode dar para quem pertence a Ele. Porque o demônio, em comparação com Deus, não tem poder nenhum. E quando você é de Deus, quando você tem a proteção de Deus, nada pode tocar em você. Então, isso era a primeira etapa da minha salvação, era de virar filho de Deus. Mas com 3 ou 4 anos, eu não ainda entendia pecado ou o que Jesus tinha feito para mim. Então, de uma certa forma, eu era teísta, mas talvez ainda não cristão. Eu acredito que naquela época eu já era salvo, mas aquela salvação inicial de falta de entendimento, né?
Tinha a fé básica no Salvador, mas não tinha tanto conhecimento quanto ao plano da salvação, né? Mas,
isso mesmo.
Mas confiava no Salvador, né, como seu Senhor, né?
E eu até entendia um pouquinho sobre Jesus, porque desde o início meus pais estavam ensinando sobre Jesus e o plano de salvação, mas eu não ainda entendia a minha necessidade de Jesus. Eu não ainda me reconhecia como pecador.
Certo.
Eu só reconhecia que eu tenho que ser de Deus, porque só Deus pode salvar daquelas coisas que vêm no escuro. Então, aí, né, eu fui crescendo e eu até fiz uma profissão de fé com 4 anos, mas aí quando eu cheguei, eu não sei, 10, 12 anos, aí que eu comecei a ver o pecado aumentando na minha coração e lutando contra isso. E aí com, eu não sei, talvez a partir de 13, 14 anos, eu comecei a ter muita depressão, porque eu estava tentando merecer o meu salvação. Eu comecei a tentar merecer aquilo que eu já tinha ganhado. Eu estava tentando viver, ser uma boa pessoa com as minhas próprias forças, e falhando, e criava um círculo de depressão, porque eu não podia ser uma boa pessoa, eu não podia merecer aquilo que Deus estava oferecendo. E eu pensava, se eu tenho que escolher entre morrendo hoje ou continuando nesse círculo de pecar, eu prefiro que Deus me tome logo, é melhor morrer. E a depressão ficou muito profunda, até não chegou ao ponto de planejar suicídio, mas chegou quase ao ponto de desejar suicídio, né? E Deus foi nesse processo me ensinando que é por isso que Jesus tinha que vir, porque realmente é impossível ser uma boa pessoa, realmente é impossível merecer o céu ou merecer o que Deus oferece para sua família. E realmente eu venho acreditar o que fala lá em Isaías, que todos os nossos, até as nossas boas obras, são igual um pano de menstruação, um pano usado que não presta para nada. E o melhor que eu tenho eu posso oferecer para Deus, mas ainda assim é sujo. E por isso que eu preciso de Jesus, porque lá em Romanos diz, Deus não nos deu a lei para nos salvar. A lei existe para nos mostrar que nós somos pecaminosos, que nós não merecemos um relacionamento de Deus, que não podemos aproximar a Deus. Mas graças a Deus, Deus deu outro caminho através de Jesus. Então, aí foi um longo processo até uns 20, 22 anos de idade de lutando com depressão e aprendendo realmente aceitar a graça.
Agora, você chegou a compartilhar com alguém nesse período em que você enfrentava esse tempo de depressão para poder ter a ajuda de alguém, de algum cristão, ou você lutou sozinho?
Foi mais ou menos sozinho. Eu tinha muita gente ao meu redor. Eu vivia servindo na igreja, indo para todas as atividades, servindo com o Ministério de Crianças, ou ANSI, essas coisas. Mas na área de depressão, eu estava mais ou menos lutando sozinho.
Nesse período, você chegou a questionar também a existência de Deus? Porque, às vezes, uma coisa leva a outra, né? Um pensamento ruim leva a outro e aí fica aquele círculo ruim. E você chegou a pensar isso?
Eu nunca cheguei a duvidar a existência de Deus. Por causa da minha conversão, por causa da experiência que eu tinha na infância, eu nunca tinha dúvida que Deus existia, mas eu queria ser ateísta. Uhum. Eu tinha um desejo de ser ateísta porque eu pensei, sabe, se eu pudesse acreditar que Deus não existe, a minha vida, essa luta interna iria apagar, né? É uma ilusão, né? Mas eu tinha aquela noção que iria resolver os meus problemas se eu poderia não acreditar mais em religião ou na existência de Deus.
Você falou que durou até os 22 anos. Então, como foi essa libertação desse período de depressão?
Em grande parte, foi desenvolvendo a minha teologia. Uhum. Realmente entendendo o que graça significa e aprendendo a aceitar a graça, aprendendo a reconhecer que realmente eu não posso com as minhas forças próprias e realmente eu não mereço. E eu simplesmente, na minha fraqueza, eu tenho que aceitar o que Deus está oferecendo.
Olha, nós não combinamos nada, né? Mas o versículo que eu trouxe hoje, né, tem tudo a ver com a história do irmão Davi. Pois vocês são salvos pela graça, né? Por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Né? Tem a ver com todos nós que conhecemos a Jesus, né? Mas é bem, bem forte aí dentro do testemunho do irmão Davi. E de fato, se nós cooperássemos pelo menos 1% com a salvação, já não seria graça, né? A graça é algo que Deus... A salvação é algo 100% de Deus, do começo ao fim, né? Amém. Através do Senhor Jesus.
É interessante também, João Lucas, que às vezes há uma cobrança por parte das outras pessoas de que quando você é nascido num lar cristão, você tem que ser perfeitinho, né? Porque você já conhece a Bíblia desde o berço.
Tem que ser um pecador especial.
Pecador especial. E não é assim, né? A gente está vendo aqui, comprovando com a história do Davi, né? Sim, e aí? Como foi que esse desejo de ser ateísta não deu para realizar, né?
Não, Deus é muito bom e ele não desiste de nós. Quando realmente temos um desejo de ser família de Deus, quando nós somos família de Deus, ele não desiste. E ele tem uma paciência incomparável de trabalhar na nossa vida, além das nossas fraquezas, além do nosso mau entendimento de continuar nos arrastando a maturidade. Eu gosto muito do que o C.S. Lewis falou. Ele fala, traduz mais ou menos, Deus me arrastou para dentro do céu chutando e gritando, que eu não queria ir, né? Uhum. Mas Deus é bom.
Tem um versículo, né, Davi, que é muito conhecido, que é Mateus 11, 28. Né, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Né? É um versículo que os crentes usam muito para evangelizar, mas às vezes esquecem de usar para eles mesmos, né? Porque o evangelho deve ser ainda compartilhado, né, e ouvido dentro do povo de Deus. A gente tem que lembrar do que Jesus fez na cruz. Não só usar essa mensagem para pregar, porque o evangelho faz parte da nossa vida. Eu tenho que lembrar todo dia que Jesus morreu na cruz por mim para pagar o preço dos meus pecados. É isso que nos mantém na dependência do Senhor, né?
É, eu acho que, né, tem aquela coisa do crente precisando todo dia novamente levantar o seu cruz para caminhar. E eu acho que isso é muito relevante no sentido de todo dia focar nas coisas que são importantes e fazer o trabalho do reino e estar pronto para sofrer novamente todo dia. Mas eu acho que também o crente tem que todo dia relembrar do sacrifício de Jesus e que isso é dado com graça, que não é merecido. Todo dia o evangelho tem que estar fresco no nosso coração, porque igual os israelitas, nós esquecemos muito rápido e muito fácil e temos que ficar todo dia relembrando as coisas que são importantes e essencial para a nossa vida.
Davi, e aí como foi o processo, né, de libertação que Deus fez na sua vida?
Foi longo e devagar e essa segunda ou terceira parte do meu testemunho. Não tem um dia específico ou uma coisa específica que eu posso descrever. Foi pouco a pouco aprendendo e entendendo o que significa graça e o plano de Deus sendo perfeito e que, né, o lei de Deus não é dado para nós realmente poder ser pessoas boas, mas como diz lá em Romanos 3, eu acho que é o versículo 20, que o lei foi dado para nós reconhecer o nosso pecado e reconhecer que precisamos de um Salvador.
Então, quando você começou a estudar mais sobre Deus, que você disse que esse processo veio quando você conheceu mais sobre Deus, né?
Uhum.
Você começou a fazer quando? Teologia?
Enquanto eu estava estudando teologia, isso, o meu entendimento aumentou muito, com certeza. Mas eu entrei já... tenho que voltar para trás um pouquinho.
Sim, sim.
Eu comecei a estudar teologia já, ainda tendo essas lutas, ainda não aceitando sempre ou completamente graça, não entendendo completamente o que isso significava. Mas eu acho que foi com 16 anos, eu comecei a sentir uma chamada para missões. E eu não queria ser missionário. Porque, sendo criado filho missionário, a cada 2 ou 3 anos, era abandonando e perdendo a minha casa, perdendo o meu lar, perdendo todas as minhas amizades, todos os meus amigos, para mudar para outro lugar. Então, tipo, a cada 3 anos, era mudando para os Estados Unidos ou abandonando os meus amigos dos Estados Unidos para voltar para o Brasil. E a cada 3 anos, fazendo essa vai e volta e perdendo amizades. E eu não queria isso para minha vida. Eu falava, eu quero ir para uma cidade pequena do interior, onde ninguém nunca sai. Eu quero ficar lá a resto da minha vida.
Ficar raízes.
E eu via as lutas financeiras que os meus pais tinham. Que quando você vive de sustento, de fé, né? Você vive de doações da igreja para suportar o seu ministério. A vida missionária, aí o dólar sobe ou desce, o real sobe ou desce, isso afeta o seu orçamento, porque de repente você tem menos dinheiro, e aí não dá para comprar isso, não dá para comprar aquilo. E eu via esse stress na vida dos meus pais, e eu via também as dificuldades que você tem em ministério. Ser pastor, ser missionário é difícil, porque... Sempre tem conflitos de relacionamento com pessoas. O meu pai estava no acampamento, então sempre tinha algum pastor que... nós não podemos ir para aquele acampamento. Ou quebrar de relacionamento e tentando consertar relacionamento. E eu, como criança, eu percebia todo esse estresse na vida dos meus pais, mas eu não percebia nenhum dos bênçãos de ser em ministério. Porque como criança, eu absorvia o estresse, mas eu não tinha a alegria de ver as vidas transformadas, ver o fruto que vem de estar em servir a Deus. Mas com 16 anos, quando eu comecei a ajudar com a ONCE e as programações de crianças na igreja, aí que eu comecei a ver os frutos de estar servindo a Deus, os frutos de ver vidas transformadas. E Deus começou a me chamar, e eu não queria. Então era um processo de 2 ou 3 anos de finalmente dizer, ok, Deus, eu vou ser missionário. Então com 18 anos entrei no seminário, nos Estados Unidos chamamos de Universidade Bíblica, né? Então entrei na Universidade Bíblica para estudar cultura e missões e Bíblia. E comecei a estudar isso, mas eu lembro quando eu estava aceitando essa chamada com 17 ou 18 anos, eu acho que era até antes de ir para a universidade, que eu falei para Deus, tudo bem, mas não me envia solteiro, eu não vou para o campo sozinho. Então eu fiz 2 anos lá no Universidade Bíblica. Aí eu tive que parar por 1 ano para trabalhar e guardar dinheiro para poder voltar. E durante esse ano eu fiz o meu estágio. E o meu estágio era para estudar plantação de igreja. Então eu voltei para o Brasil. Eu passei aqui para o interior. E eu fui lá para Guaraciaba, onde o James Gosson estava plantando uma igreja. Naquela tempo era só crianças, né? Não tinha... Já tinha um estudo bíblico semanal, mas não tinha igreja ainda. E eu passei algumas semanas com ele. Eu passei aqui no Nova Russos por uma semana, eu acho que foi. Uma semana em Croatá. E mais alguns dias por aqui no interior, estudando igrejas. E quando eu veio, eu estava pensando na época, talvez Deus vai me deixar voltar para o Brasil como missionário. Ainda tem alguns lugares no interior que não tem igreja, não tem crente, ainda tem bastante trabalho para fazer. Mas quando eu passei em Fortaleza, eu visitei a igreja da minha infância. E quando eu visitei a igreja lá, eu vi os meus amigos da infância crescido e envolvido na igreja, envolvido em ministério, e Deus falou para mim, eu não quero você aqui não, você mal fala português, você é americano, não é brasileiro, não tem nada que você pode fazer melhor do que os brasileiros, deixa eles fazer o trabalho e você vai para outro canto. E eu falei, ok, mas então para onde? Então, naquela época, eu escutei de um país asiático e eu tinha algum interesse e eu comecei a pensar e orar sobre isso. E após de um tempo, a minha agência missionária enviou um grupo para lá para fazer uma pesquisa e decidiram abrir um campo para enviar uma equipe multicultural. Era a primeira equipe multicultural da minha agência missionária. E essa equipe iria fazer plantação de igreja lá. E eles decidiram enviar uma equipe de americanos com brasileiros. E eu pensei, ei, que legal. Eu posso ser parte de uma equipe de... Era a primeira geração de missionários saindo de algumas das igrejas aqui do Nordeste. Igrejas que nunca tinham enviado um missionário transcultural. Então eu podia ser parte dessa última etapa de maturidade das igrejas de enviar missionários. E eu poderia trabalhar com brasileiros e usar o português, a cultura que eu tinha aprendido como criança. E não é qualquer americano que poderia ser parte dessa equipe. Então, eu achei uma oportunidade muito legal. Mas eu ainda tinha um ano e meio sobrando lá no Universidade Bíblica, então continuei estudando e a equipe estava começando a formar. Tinha um casal brasileiro, uma solteira brasileira, um filho missionário que tinha crescido aqui no Brasil e casou com brasileira. E aí eu coloquei o meu nome nesse grupo, eu queria ir também. e a equipe foi formando, eu falei, Deus, cadê a esposa? Não era para eu ir sozinho, não. E Deus falou, vai. E eu falei, ah, ok. Ok, eu vou.
Já que o senhor manda, né?
Mas, eu vou, mas escuta, Deus. Se eu for, você tem que me dar força. Porque na universidade, tem uma estatística que eu tinha visto que missionário solteiro, mais do que 50% não sobrevive ao campo. Porque ou cai no pecado, ou casa com alguém que não quer ser missionária e sai do campo, ou por causa do estresse, da dificuldade de estar sozinho no campo, acaba saindo, desistindo do ministério. Então eu falei, Deus, se você vai me enviar sozinho, você tem que me dar a força para permanecer, né? Então eu saí da Universidade Bíblica e eu fiz lá as entrevistas na agência missionária para começar a levantar sustento. E eu lembro bem claro nas entrevistas. Eu falei para o entrevistador, olha, eu não posso ir para o campo sozinho. Tem que me enviar com equipe. Tem que ter equipe. Isso era a primeira coisa. A segunda coisa, eu não tenho personalidade ou dom de pastor de pregar. Eu não posso ser o pastor da equipe, então tem que me enviar com a equipe que tem pastor. Eu não quero ser o líder da equipe, eu não tenho personalidade de liderar, eu prefiro ser o ajudante. Então, a equipe tem que ter outra pessoa que é líder. E eu sabia que iríamos fazer negócios para missões, negócios para transformação, então eu não queria ser o dono ou o diretor do negócio. Tem que escolher outra pessoa para ser na frente. E aí, levantei o sustento. Foi um ano e meio, dois anos para levantar. Eu cheguei no eu cheguei lá no país asiático. Daqui a um mês vai fazer 10 anos. Então, no início da pandemia, em 2020, a minha equipe toda saiu lá daquele país asiático onde eu estou trabalhando. E eu fiquei lá, ainda solteiro, sem equipe nenhum. Tinha o início de uma plantação de igreja e o meu líder de equipe me entregou essa plantação de igreja e falou, agora você é pastor. E nós tínhamos uma empresa e ele me entregou a empresa e disse, agora você é dono e diretor de empresa. E eu era sozinho, então agora eu era líder de equipe no sentido de era eu que tinha que determinar a visão, a estratégia de ministério, era eu que tinha que tomar todas as decisões. Tudo que eu tinha falado para todo mundo que eu não seria, que eu não podia fazer, Deus disse, agora você é, agora você vai fazer, e eu falei, ok, Deus, mas você tem que me dar a força, os talentos, a sabedoria para fazer essas coisas. Porque isso não vem da natureza de mim, isso não vem dos meus próprios dons. Mas sabe, Deus é muito bom. Ele nos dá coisas que não conseguimos fazer sozinho. E 1 Coríntios 1 teve virado a tema da minha vida. Deus não me escolheu por causa da minha capacidade. Deus me escolheu por causa da minha incapacidade para que quando Deus faz coisas maravilhosas através da minha vida, eu tenho que dizer, isso não veio de mim, não. Tudo isso é de Deus. Glória a Deus. E é muito legal ver Deus trabalhando na minha vida, mas também através da minha vida, Deus fazendo coisas no ministério, coisas na Ásia, transformando vidas. É muito legal ver isso e é muito legal poder dizer, olha, isso não veio de mim, não. Tudo isso é de Deus.
É aquela coisa, é importante obedecer o chamado, porque Ele capacita a quem Ele chama, né?
Amém. E nós crescemos muito mais quando estamos fora do nosso conforto. Crescemos muito pouco quando nós limitamos a Deus e diz, ah, isso eu não faço. Mas quando Deus diz, faz isso, e nós dizemos, eu não sei como, mas tudo bem, aí que crescemos muito mais.
Rapaz, é interessante. Eu tava aqui, eu digo, meu, acho que eu tô vendo aqui um mini Jonas na minha frente. Mas e a esposa? Veio, não
pois
veio?
Pois é, eu já ia perguntar, que Deus, né? Quero saber como Deus atendeu o seu pedido, né, de dar uma esposa pra você.
Não foi na sua hora, isso aqui já ficou não, claro, né? Mas quando foi a hora de Deus?
Então, foi na mesma época que o meu equipe saiu. Uns 6 meses antes, eu tinha começado a namorar. E com 1 mês de namoro, eu acho que foi talvez 5 semanas, ela saiu do... Não, eu saí do país primeiro para visitar as igrejas nos Estados Unidos. E aí, enquanto eu estava nos Estados Unidos, ela saiu para visitar as igrejas do Brasil. Ela é brasileira. E passamos, eu acho que foi uns 5 meses... de namorar à distância, e isso não combinou bem com meu personalidade muito bem, não. Mas aí, quando nós dois chegamos de volta no país, os lockdowns de Covid obrigou que não tinha funcionário nenhum no nosso lugar de trabalho. Tivemos que enviar todo mundo para fora. Eu não trabalho muito bem de casa, então eu estava indo para o escritório todo dia, e era a mesma coisa com ela. Ela não tinha estudantes, ela não tinha funcionários no lugar do trabalho dela, e ela queria um lugar para trabalhar, então eu convidei ela para vir trabalhar no nosso escritório, e ficamos lá todo dia, eu sentado num lado da mesa fazendo meu trabalho, ela no outro lado da mesa fazendo o trabalho dela, e conversando um pouquinho, né, durante o dia, e aí o relacionamento progrediu muito rápido, e o meu equipe decidiu sair, e quase na mesma época eu decidi que eu seria um idiota se eu não casasse com ela, porque eu reconheci que Deus tinha colocado ela na minha vida, e que é só idiota que rejeita os presentes de Deus, né? Então eu pedi ela em casamento. E isso aí é uma história bem complexa e longa, porque no nosso país não é permitido protestante e cristão casar e ter certificado de casamento. Então, procuramos toda forma de poder sair do país, não dava para voltar para o Brasil, não dava para voltar para os Estados Unidos, não dava para fazer... vimos até como seria para fazer... casamento online ou casamento através de um representante, mas não tinha forma nenhuma de poder fazer isso, e o aeroporto estava fechado por 2 anos, não tinha nem voo para sair do país. Então, após de muito tempo e muitos estudos, eu entrei em contato com as nossas igrejas, com a agência missionária, e eu falei, olha, nós vamos casar e não vamos ter certificado de casamento, não, mas vamos casar na igreja, vai ser um casamento religioso. E aí, quando Deus abrir a porta, resolvemos a questão de certificado. E eles permitiu isso, ganhamos o bênção de todo mundo. Aí, com muita dificuldade, fizemos um casamento religioso na igreja lá, e fizemos online. Era um pastor no Rio de Janeiro que fez a pregação. Era um missionário aqui em Ceará que fez a tradução para minha família nos Estados Unidos poder entender também, e a família da Antônia poder escutar lá no interior de Rio. E ela tem uma irmã na Irlanda e eu tenho uma irmã na Itália, então tinha que ver os fusos horários de todo mundo. E era bem complicado. Aí no momento dos votos, o nosso internet é horrível e caiu.
Olha.
O internet do país é horrível. Mas aí tinha o plano B, tinha o plano C, e apontamos um pastor, um missionário que estava na igreja, e chamamos ele lá para frente, e na hora ele veio e concluiu os votos. E quando os votos concluíram, entrou a internet e a nossa família. E aí, estão casados ou não?
Nossa, que história. Acho que foi o casamento mais difícil de acontecer. acontecer. Ai, ai, que interessante, né? E tudo por amor à obra, né? Vamos dizer assim, porque tinha como fazer direitinho, mas como a prioridade é a obra, a missão, tem tudo isso, né?
Muito bem, Deus então respondeu, né? Lhe deu uma esposa. E como foi trabalhar junto com a sua esposa depois?
Nós tivemos um bênção de um bom aconselhamento para casamento. Então, nós reunimos online com missionários que trabalham aqui no Brasil, que têm filhos americanos casados com brasileiros. E queríamos, né, um aconselhamento para casamento de alguém que entendia casamento entre uma cultura ou outro, que entendia também o que é ser casado e trabalhar em ministério. Porque uma das minhas grandes preocupações é que quando você trabalha em ministério e quando você é missionário, a sua vida toda é trabalho. Você foge para casa, mas casa não é refúgio, porque o trabalho acontece em casa, acontece em todo canto. Então, eu tinha muita preocupação de como é que vamos colocar limites para nós ter o nosso tempo de família, o nosso refúgio do trabalho, o refúgio do stress, para poder descansar, recuperar, estar saudável, não só no questão de saúde física ou energia, mas também no questão psicológico e emocional e espiritual também. Então tivemos um bom aconselhamento. Eu li talvez uns 10 livros sobre casamento em preparação, tentando colher tudo que eu podia. E Deus é bom e o ajuste foi muito tranquilo. Foi muito mais fácil criar esses limites, essas proteções do que eu até imaginava. E, na verdade, Covid ajudou muito, porque durante o Covid, muito do nosso ministério era fazendo pregação, estudos bíblicos online no Zoom, e aí tinha mais um divisão entre o ministério, o trabalho e a nossa vida casada. Então era mais fácil fazer esse ajuste. Era quando os lockdowns do Covid parou, que aí tinha que reaprender ou aprender pela primeira vez de, não podemos trabalhar toda noite da semana, temos que ter algumas noites que são nossas e algumas noites que são do ministério, porque com a empresa estamos no escritório a dia todo, mas aí ministério geralmente acontece de noite, aí é muito fácil encher toda noite da semana e todo dia da semana e fazer pregação e igreja no final de semana e não ter nenhum dia livre. Então, a cada 6 meses, mais ou menos, temos que reavaliar as coisas e dizer, olha, estamos fazendo demais, temos que tirar alguma atividade da nossa rotina. O que é que estamos fazendo que é menos importante? Porque, sabe, quando está em ministério, o seu casamento contribui para o ministério mais do que você percebe. Eu teve visto isso também com criação de filhos. O seu casamento e a maneira que você cria filhos afeta, é um testemunho, é um modelo de vida cristão para aqueles com quem você trabalha, que testemunha mais do que qualquer coisa que você fala. A sua vida tem um impacto grande. Então, mantendo um casamento saudável é muito importante para ter um ministério boa.
Saudável também, né? Grande verdade. Interessante. E aí o nome dela? A gente só falou dela, né?
Eu falei...
Ela está aqui no estúdio, né?
O nome dela é Antônia e depois ela vai falar a história dela também.
Sim, sim. Que bom, né, que Deus fez isso por você na sua vida. Não deixou, né, você se perder e teve realmente misericórdia e graça abundante, né? E não é nossa. É todo o merecimento do nosso Deus, né?
É.
Tudo por Ele e para Ele.
Amém.
Então, só para eu ficar claro aqui para mim, talvez para quem ouve também, Então você ainda continua nesse país pastoreando à frente ou depois que os missionários voltaram, você
ainda estamos
só ajudando?
Ainda estamos lá, então temos uma plantação de igreja, uma igreja que reúne na nossa casa e temos todas as atividades relacionadas a isso. Aí temos uma escola, um centro de treinamento que ensina cursos de inglês, português, matemática e computador. E temos alguns funcionários que faz a maioria desse trabalho, alguns nativos lá. E no momento estamos até oferecendo cursos de computador e matemática para o militar daquela nação. Então é muito legal isso, mas através dos nossos cursos de línguas, inglês e português, nas nossos cursos de conversação, muitas vezes usamos textos bíblicos. Aí os estudantes têm que ler o texto bíblico no inglês ou no português para fazer uma analisação daquele texto e aí conversar entre eles, no inglês ou no português, conversando entre eles para descobrir o significado daquele texto. E nessas aulas de inglês e português, o foco é praticar o inglês, praticar o português. Mas nisso também podemos enxergar quais estudantes também têm interesse no que a Bíblia fala. E aí podemos convidar eles para fazer um estudo bíblico individual na língua deles. E essas pessoas podemos evangelizar. E quem recebe o evangelho, fazemos um trabalho de discipulado ensinando a Bíblia. E aí eu também faço um trabalho de desenvolvimento de futuros líderes, de ensinar como estudar a Bíblia, como interpretar a Bíblia, como aplicar a Bíblia. E aí também como ensinar a Bíblia para os outros. E aí também já faz uns 5 anos que eu estou trabalhando num instituto bíblico, ensinando alguns tópicos. Esse ano comecei a ensinar hermenêutica. Já faz uns 5 anos que eu estou ensinando um curso chamado A Vida Cristã. E no próximo ano eu vou começar ensinando métodos de estudar a Bíblia, quer dizer, como fazer exegeses.
Muito bom. Forma como você tem servido hoje, né?
Davi, é interessante como Deus usou inclusive as dificuldades que você passou na sua vida para lhe preparar para esta missão. Você mencionou, né, que tinha medo ali, quando criança você tinha terrores, né, à noite e percebia a ação maligna e Deus o libertou disso. Você creu em Jesus, mesmo assim ainda por um bom tempo demorou para descansar na graça de Deus, mas o Senhor o ajudou. E hoje você está anunciando as boas novas, falando desta graça do Senhor Jesus que liberta para essas pessoas onde você está atuando, né? Como você vê esse agir de Deus ao longo da sua história para lhe preparar para esta missão?
Na verdade, todas as duas partes da minha salvação, da minha história e o meu testemunho, teve contribuído para nosso trabalho lá. A primeira parte, o escuridão, talvez no país onde trabalhamos, é animista. Então, eles têm muito medo do mundo espiritual. Eles estão muito acostumados de ver fantasma. Eles comunicam com as almas dos mortos. Eles fazem bruxaria, feitiçaria, rituais, mágica, sacrifícios de animais. É muito forte isso, tem muita escuridão, muita maldição e muito medo. Então, o medo que eu teve me ajuda a relacionar e entender o medo que eles têm. E o poder que Deus mostrou na minha vida é um testemunho que eu trago para lá, para que eu posso dizer para eles, eu tenho certeza, eu sei, porque eu tenho experiência com isso, que Deus é maior do que tudo que te dá medo. Deus é maior do que tudo que é perigoso. Deus é maior e Deus é capaz de salvar se você entregar a sua vida a Ele. Então, essa parte do meu testemunho é muito forte contra o animismo, mas também lá tem muito catolicismo, porque eles pegaram o catolicismo e colocaram por cima do animismo. Então, a segunda parte do meu testemunho me ajuda também a compartilhar sobre graça, porque eu sei que eu não sou capaz de ser uma boa pessoa e merecer salvação e graça, porque eu já tentei. E os católicos, e isso é uma grande parte do catolicismo, é que você tem que ser uma boa pessoa, você tem que merecer a graça de Deus, você tem que merecer a salvação de alguma forma, ou você tem que contribuir para isso através das suas obras, né, de ser uma boa pessoa. E eu posso falar facilmente para eles, eu já tentei isso. O fim desse caminho não é paz. Porque quando você realmente é filho de Deus, você tem paz no coração. E esse caminho de tentar ser uma boa pessoa, de tentar merecer alguma coisa, isso não leva a paz. Isso leva a depressão, isso leva a medo, isso leva a inseguridade de será que eu sou salvo de verdade? Ou eu estou só fingindo, né? Só imaginando essa salvação. Então, os dois partes contribuem para a forma que eu posso compartilhar o evangelho e ministrar para as pessoas de lá.
Interessante também a soberania de Deus nessa história toda, né? Inclusive, assim que você começou o seu testemunho, eu aqui pensei comigo, poxa, por que Deus permitiu um negócio desse, sendo ele de um lar cristão, né? Mas na soberania dele, eu já sabia que você iria para aquele lugar e que precisava ter experiências assim para poder agir corretamente lá, né? Então, louvado seja Deus pela Amém. Sua soberania.
Muito bem, Davi, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso podcast, no nosso Minha História, que Deus use essa história para abençoar muitas pessoas, mas temos uma última pergunta que todos que passam por aqui respondem. Agora chegou a sua vez. Davi, quem é Jesus para você?
Quem é Jesus? Jesus é Deus, um Deus que me criou, que me ama, que quer ter relacionamento comigo, mas que reconhece que por causa do meu pecado, que eu estou separado dele, mas por causa do amor dele, ele me aproximou na minha vergonha, no meu medo, na minha incapacidade de aproximar ele. Ele nos aproximou, ele veio para esse mundo, ele se entregou para pagar a dívida que eu tenho dos meus pecados, para trazer um caminho para perdão, para me dar inocência. Ele é um Deus que, na minha vergonha, em vez de virar as costas, ele me aproximou, ele me abraçou. E Jesus deu a honra que ele tem, que ele merece. Ele emprestou essa honra para mim. E ele me levantou da minha miséria e me fez um filho de Deus, um irmão de Cristo. E ele é um Deus todo-poderoso que é maior do que todas as coisas que me dão medo, de todo mal, de todo perigo. E ele me ama tanto que ele me salvou de tudo, dessas forças demônicas, essas forças do Satanás. Então, ele é um Deus que me deu perdão e inocência, ele me deu honra e ele me deu confiança, segurança e paz.
Muito bom. E eu trago novamente o versículo, né, que eu li durante a entrevista, né? Jesus falou, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28.
Amém.
Davi, obrigada por aceitar compartilhar a sua história conosco, com milhares de ouvintes. E que Deus continue abençoando você no seu ministério.
Obrigado, é um prazer estar aqui.
Muito obrigado, você que esteve conosco. Até a próxima, se Deus assim quiser.
O amor de Deus pode mudar a sua história.